Boa tarde, vamos então começar esta parte de reunião de mesa e coordenadores, hoje num formato original, mas que julgo que espero seja promissor e revelador nestas matérias em que possamos separar aquilo que é a natural dialética democrática, bom, daquilo que é a melhor relação de trabalho em conjunto que temos tentado desenvolver todos com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E esta reunião resultou, aliás, começou por ser falada ainda no final do debate do Orçamento de Estado para 2013, poder haver sobre este e sobre um outro assunto, também poder haver uma conversa deste tipo. O tema hoje é exclusivamente a informação constante do boletim da DGO e cumprimento a Sra. Diretora-Geral, que é a primeira vez que está connosco aqui. O boletim de janeiro tem já algumas inovações do ponto de vista estrutural e da informação que é concedida. Eu daria talvez a palavra ao Sr. Secretário de Estado para rapidamente explicar em que ponto é que está esta, no fundo, este repensar do boletim. Depois o objetivo é que os grupos parlamentares e também a UTAU, por isso eu pedi aos membros da UTAU para não estarem onde normalmente estão, mas estarem à mesa, que isto é uma reunião de trabalho, os membros da UTAU também digam, na ótica da UTAU, o que é que gostariam de ter no boletim de informação da DGO, que tipo de informação é que gostariam de ter e o que é que, ou enfim, observações à forma como a informação hoje é apresentada. Sr. Secretário de Estado e Sra. Diretora-Geral, se entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria depois a palavra à Sra. Diretora-Geral para apresentar o boletim e apresentar quais são os objetivos de alteração que fizemos, que a DGO fez no boletim. Eu só queria, de facto, agradecer a disponibilidade da COFAP e através do Sr. Presidente dos grupos parlamentares e da UTAU para discutirmos aquilo que é a informação que é disponibilizada neste momento no boletim. Eu acho que todos temos a ganhar em que a DGO disponibiliza, através do boletim, informação que o Parlamento considera relevante e, portanto, que corresponde às expectativas que o Parlamento tem sobre a informação que quer e também que o Parlamento perceba as dificuldades de alguma da informação que se calhar gostaria de ter, mas que pode não ser execuível prestar na base mensal como estamos a fazer com o boletim. E, portanto, pode haver aqui entre os desejos entre os desejos e as possibilidades, uma zona de conjunto vazio, mas trabalharemos para reduzir esse conjunto vazio e, portanto, satisfazer aquilo que são as expectativas que o Parlamento tem em relação ao boletim. Esta alteração da síntese, a doutora Manuela Proença explicará certamente isso, mas resultou também de alguns contactos que tivemos com utilizadores da síntese, através do inquérito que a DGO disponibilizou a todos os utilizadores da síntese e creio que a doutora Manuela pode então agora explicar o que é que se tentou fazer e que espero que corresponda ao resultado.
Obrigada. Portanto, nós, Direção-Geral do Orçamento, vinha, enfim, de uma forma gradual, alargando o âmbito da informação do boletim. No entanto, nós sentimos necessidade de fazer um refrescamento, uma reestruturação, enfim, digamos, mais estrutural, passa a redundância. E quais é que foram os nossos principais objetivos? Era sistematizar melhor a informação, garantindo uma maior uniformização de quadros, que muitas vezes havia alguma falta de uniformização nas desagregações das classificações económicas, etc. Portanto, sistematizar melhor a informação e, simultaneamente, redefinir o foco da análise. E, portanto, passar a concentrar a análise em componentes, na nossa perspectiva, essenciais em termos da compreensão da execução orçamental, e daí o foco da análise ter passado a incidir na administração central, em lugar daquilo que tínhamos anteriormente, nos subsetores da administração central. Portanto, esta mudança, na nossa perspectiva, evita referências a operações de fluxos entre setores, que muitas vezes não são, são difíceis de compreender e dificultam a compreensão dos fenómenos essenciais. Portanto, pareceu-nos que este foco na análise da conta da Administração Central e na conta da Administração Central da Segurança Social no seu conjunto era mais proveitoso em termos da análise da execução orçamental. Por outro lado, nós quisemos também manter esta perspectiva de alargar o âmbito da informação tratada. Portanto, incluímos um capítulo com as despesas com os ativos financeiros. Portanto, o boletim até aqui concentrava-se na análise da despesa e da receita efetiva e não havia referência à análise deste tipo de despesa, mas que, pela sua magnitude e importância, nos pareceu que a mesma devia passar a ser incluída neste reporte e, de alguma forma, incluir algum tipo de análise sobre a mesma. O segundo aspecto, em termos de alargamento do âmbito da informação, tem a ver com incluirmos alguns elementos relevantes em termos da contabilidade nacional. Portanto, naturalmente, que a elaboração das contas nacionais são processos que exigem muito detalhe de informação e têm os seus calendários próprios e, aliás, não é nossa competência. Em todo o caso, nós sabemos que há elementos de aproximação e de ajustamento para apurar a contabilidade nacional que são muito relevantes e, portanto, consideramos que era útil incluir no boletim aspectos que nós consideramos importantes e que devem ser tornados públicos e, portanto, haver neste aspecto também uma maior divulgação da informação e transparência. Portanto, isto é o essencial. Nós, como disse o Sr. Secretário de Estado, fizemos, e aliás é hábito a DGO fazer um inquérito aos utilizadores, que está no site, analisámos algumas das sugestões e, portanto, algumas destas das sugestões que recebemos foram também incorporadas. Em termos da análise, portanto, a apresentação da informação tal como está permite naturalmente uma análise, na nossa opinião, que pode ser mais aprofundada, e é isso que estamos a tentar fazer. Alguns aspectos que nós quisemos incluir nesta versão, ainda não foi possível incluir designadamente informação no anexo estatístico de indicadores mais físicos, no essencial, que são relacionados com o emprego público e com a área da segurança social. Portanto, haverá agora, enfim, de uma forma faseada, tentaremos em termos de anexo estatístico completar com alguma informação que nesta primeira número, neste primeiro mês, não foi possível. Era o essencial. Obrigada.
Muito obrigado. Bom, acho que o melhor é abrirmos aqui inscrições. Isto não é um debate, é uma reunião de trabalho. Portanto, quem quiser pedir a palavra em primeiro lugar. Deputado João Galamba, o tal tem prioridade, então, o tal, como normalmente não usa da palavra, tem o Dr. João Coelho.
Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de nos pronunciarmos, sendo nós um dos principais utilizadores e também prestadores, depois de informação à COFAP, é de facto com muito bons olhos que vemos esta oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que achamos que as alterações que já foram introduzidas neste primeiro mês, em geral, foram muito positivas. Portanto, há aqui informação nova, muita informação nova, uma análise mais detalhada, ilustrativa, portanto, também mais apelativa, com recurso a, enfim, a novos elementos de ilustrativos. Destacamos, de facto, em alguns casos, o ter ido ao encontro de alguma informação que a própria UTAL já acabava por prestar de outra forma. Estou a referir-me à despesa com ativos financeiros, por exemplo. Mas também muito relevante, destacaria a despesa, a receita com tratamento diferenciado em contas nacionais. É um elemento que para nós é muito significativo para depois para poder fazer a transição da contabilidade pública para a contabilidade nacional. Também algo que nós temos vindo a fazer e que aparece aqui espelhado, um quadro com os principais eventos que têm implicações ao nível das comparações homólogas, que era de facto uma dificuldade, que penso que é uma dificuldade a muitos utilizadores, é como olhar para toda esta informação com tantos eventos pontuais, que efeitos base, efeitos do próprio mês, que depois acabam por ter aqui, causar aqui uma dificuldade de análise. Ter um quadro com estes principais eventos é de facto relevante, permite-nos, por exemplo, isolar esses efeitos e procurar olhar para os números, enfim, para as principais tendências que eles demonstram sem este ruído. A introdução de uma taxa de variação homóloga de referência também é algo que nos parece relevante, no fundo, relativo ao orçamento, em alguns quadros. Portanto, é importante esta informação, porque serve de termo de comparação com a evolução homóloga que está a ocorrer ao longo do ano. No fundo, era algo que faltava aqui, me parece-me uma excelente evolução. Enfim, outros elementos relevantes, os encargos da dívida pública por instrumento, pareceu-me também bastante detalhado e até ficámos surpreendidos, era uma informação que não estava disponível e passa a estar com um detalhe significativo. Os encargos financeiros das EPRs, também é outro elemento interessante. Enfim, portanto, o balanço que fazemos é obviamente muito positivo. Algumas sugestões de melhoria podemos aqui deixar, mas, enfim, nos pratos da balança, espero que fique claro que o que pesa aqui, o que está a pesar aqui, são as melhorias já introduzidas pela Direção-Geral do Orçamento. Enfim, outras sugestões, é sempre possível aqui de fazer melhorias adicionais. Por exemplo, o facto de ter deixado de constar alguns quadros relevantes no anexo estatístico, não sei se voltarão a aparecer ou não, mas para às vezes para os utilizadores é bom ter informação histórica, informação, porque davam elementos mensais, a evolução mensal por subsetor. Por exemplo, tínhamos o saldo, a receita e despesa, eram três elementos mensalmente, embora haja outras entidades que depois utilizam essa informação e divulguem elementos estatísticos, mas parece-me que, dado que é um elemento em anexo, poderá eventualmente ser mantido sem grande custo. Outros quadros que creio que também, enfim, não sei se foi por uma questão de ser o primeiro mês, a despesa do Estado com cruzada entre a classificação económica e classificação orgânica era um elemento que às vezes também o tal utilizava para confirmar, para tentar perceber, por exemplo, em que ministério, a que nível é que determinadas variações, por exemplo, em despesas com o pessoal, em remunerações, depois tinham mais importância, em que áreas. Alguma sugestão também, algo de se calhar um pouco mais de difícil implementação. Nós, quando analisamos o orçamento do Estado, temos, por exemplo, quadros com as medidas de consolidação orçamental. Eu creio que esse quadro, não tenho a certeza, mas penso que será produzido não pela DGO, mas, portanto, que faz um pequeno resumo das principais medidas de consolidação orçamental previstas para o ano seguinte, da receita e da despesa e o seu impacto. É verdade que estamos a falar em informação, creio que é em contas nacionais, portanto, penso que será outra direção a preparar, mas, enfim, ter algo que pudesse avaliar até que ponto essas medidas de consolidação orçamental estão a ser implementadas e por que valores. Penso que poderia ser interessante, embora possa ser mais difícil de implementar, dado de tratar-se de elementos em contabilidade nacional. Alguma informação que nos permita avaliar a evolução da despesa financiada por receitas gerais? Parece-me interessante embora os quadros de plurianuais sejam, enfim, anuais, mas se existisse alguma forma de avaliar esta informação, o que é financiado por receitas gerais, o que é financiado por receitas próprias, eventualmente. Portanto, há esta distinção que não será, para nós, não é possível de obter de outra maneira e, portanto, penso que poderia ser uma sugestão interessante. Ao nível da segurança social, nós notamos que, por vezes, o texto não está tão detalhado como noutros setores institucionais. Os próprios quadros da segurança social, às vezes, não têm um detalhe tão grande como, por exemplo, os quadros da Administração Central ou antes os quadros do Estado. Eventualmente poderia ser interessante um detalhe adicional e uma descrição um pouco também mais exaustiva de, enfim, dos principais movimentos. Falámos também há pouco de uma inovação, que é uma coluna com a variação implícita ao OE. A opção foi colocar essa variação face à estimativa para 2013 apresentada no
para
2012, perdão, portanto o ano base, apresentada na altura do Orçamento do Estado, portanto estamos a falar em outubro. Entretanto tivemos a execução provisória, o tal na análise que fez usou a execução provisória porque considerou que essa era mais representativa da realidade do ano anterior. Isto obviamente tem algumas consequências, por exemplo, ao nível da receita fiscal. Quando nós comparamos variações homólogas com uma receita fiscal estimada em outubro, que depois acabou por ficar abaixo daquilo que era previsto, tem depois uma consequência, obviamente, na taxa de variação homóloga. Portanto, eventualmente usar ou as duas, não sei se isso é complexo, ou então talvez a execução provisória com o argumento de que, enfim, é o que parece-nos a nós, embora possa haver outra justificação, e aceitámo-la, mas assim, à partida, usar como ano base a execução provisória a dezembro seria talvez o mais próximo já de uma conta geral do Estado e mais próxima da realidade de facto aconteceu o ano anterior. Enfim, haverá outras sugestões. Eu não sei se aqui os meus colegas terão mais questões a acrescentar em relação à apreciação da UTAU, mas peço desculpa, Sr. Presidente.
Como... Uma questão que eu vi aqui neste quadro, que eu não sei se é exatamente isso, que é quando se compara a evolução de uma pública qualquer, seja receita, seja despesa por um implícito no orçamento, se não podemos trimestralizar isto. Ou seja, se há metas trimestrais da execução ou não. Por exemplo. Então, vocês têm aqui neste quadro a inclusão de metas trimestrais. Não sei se é exatamente a mesma coisa. Vocês dizem aqui na página 6.
É o único.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do grupo parlamentar do PSD, também devo dizer que algumas das sugestões que nós tínhamos já foram transmitidas pelo UTAU, portanto foi uma vantagem que o UTAU tivesse falado em primeiro lugar, de facto. Não obstante isso, e cumprimentando a Direção-Geral do Orçamento, enfim, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral, pelas melhorias introduzidas e pelas alterações introduzidas, há alguns pontos que nós gostaríamos de ver melhores explicitados e que houve também, se houve uma melhoria evidente, também houve alguns pontos em que se perdeu informação face ao que existia no passado. Por exemplo, a análise neste momento está muito agregada ao nível da Administração Central, sendo que uma desagregação pelos subsetores era importante, nomeadamente o subsetor Estado, que é o subsetor mais pesado e que, em grande medida, desapareceu daquilo que aconteceu em relação ao boletim e aos relatórios anteriores. Depois, subscrevo inteiramente a questão da... Subscrevemos a questão da comparação com os objetivos inscritos no orçamento e pensamos que essa coluna, que é uma melhoria evidente em favor da transparência, mas essa coluna podia ser feita tomando por comparação, de facto, os valores provisórios de dezembro, porque permitem uma ideia mais fidedigna e permitem uma melhor leitura quanto à evolução prevista para este ano. Outras questões. Há análises, do nosso ponto de vista, algumas vezes a linguagem que está no boletim geral no boletim da execução orçamental acaba por não ser muito transparente, no sentido em que não é muito explicativo. Eu vou passar a ler um parágrafo que tem a ver, pode ser falha minha, mas que tem a ver com a contribuição financeira para a União Europeia. Diz assim: a contribuição financeira para a União Europeia, já expurgada do efeito de antecipação da transferência relativa a fevereiro de 2012, evidencia um acréscimo que é determinado, por um lado, pelo valor do duodécimo da comparticipação devida por Portugal, superior ao do período homólogo, e por outro, por um adicional de 44,8 milhões de euros que resultam de retificações ao orçamento comunitário. Eu lamento, eu não percebi nada do que aqui está. Isto podia ser explicado, enfim. Primeiro podíamos tentar saber quanto é que é o duodécimo normal e depois, enfim, talvez uma linguagem mais, como é que eu ia dizer, mais traduzível para o comum dos mortais fosse melhor, talvez não tão técnica. Não é vista mal, senhora diretora-geral, mas de facto seria a bem da transparência e do que nós pudéssemos perceber o que aqui está. Depois, pensamos que podia haver... Não sei se é execuível, se não, mas é uma ideia que deixo aqui. Podia haver algumas referências ao PAEF da Madeira. Indicadores, não sei se numa base trimestral, se numa base semestral, não faço ideia, mas penso, havendo uma região do país que está, ela especificamente, sob programa, seria interessante ter informação. E também relativamente aos pagamentos em atraso, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, ter uma evolução histórica corrigida. Dos municípios ao abrigo do PAEL, por exemplo. E uma outra coisa que poderia ser interessante e que facilitaria muito a análise, como se sabe, quer em 2012, quer em 2013, não sei se nos anos posteriores isto continuará, e isto é uma questão que já vinha do passado, há muitos efeitos excepcionais em determinados meses que dificultam ou que inviabilizam ou que enviesam a comparabilidade. Podia haver uma tabela... Não sei se é fácil, senão, enfim, isto falo com desconhecimento de causa, mas poderia haver uma tabela com as informações dos efeitos que enviesam essa análise. Efeitos quer por subsetor, quer por montante envolvido, a data do primeiro impacto, quando é que o impacto é sentido, quando é que não é. E, de resto, acompanhamos também o que o Tau referiu no que diz respeito a vários quadros que constavam do anexo, que não sei pelas palavras da senhora diretora-geral se vão voltar a estar, se não vão, enfim. E penso que era... Há aqui um quadro, que já agora posso... O quadro que está na página 12, quanto às transferências correntes e de capital da Administração Central, isto é um exemplo muito prático, poderia ser identificada a natureza das transferências, o que é transferências correntes e o que é transferências de capital, porque vem só o agregado e não permite uma identificação do que é. E enfim, para já ficava-me por aqui. Penso que já...
Bem, deputado João Almeida.
Muito obrigado, Secretário de Estado. Senhora Diretora-Geral, subscrevendo todas as referências que já foram feitas, acrescentar apenas mais algumas. O facto de se ter alargado bastante a informação disponível, que é positivo, tem sempre o problema depois da análise também ser mais difícil pela dispersão que isso implica dos dados. Então, uma sugestão que faríamos era eventualmente alargar a síntese global. E, portanto, e ter mais dados na síntese global, o que permitisse uma leitura de conjunto mais completa. Portanto, a síntese global, neste momento, tem o comparativo com as metas do PAEF e com o saldo. poder eventualmente introduzir receita e despesa, eventualmente receita e despesa líquidas de eventos extraordinários, e portanto ter essa possibilidade num quadro de síntese global, portanto no quadro 1, poder ter, ou fazer um segundo quadro que acrescentasse esta informação relativa à despesa e à receita, mas que permitisse uma leitura melhor do conjunto da situação. Depois não seria possível para as administrações públicas, só a Administração Central e Segurança Social, o que fosse possível, mas que permitisse uma visão global sem ir tanto ao detalhe, que neste momento tem que se ir. Depois são coisas, uma mais importante. Tivemos já a falar também aqui sobre a comparabilidade em termos homólogos e com a possibilidade de nós subscrevermos, fazer com a informação tão atual quanto possível e, portanto, tendo uma estimativa para dezembro, fazer sentido a comparar com a estimativa para dezembro e não com a estimativa que estava na proposta de lei do orçamento de Estado. Mas também nos parecia importante, sendo possível, fazer uma comparação com as metas anuais do próprio orçamento em execução. E fazer também uma comparação do que é que está consumido a cada momento da meta anual. E, portanto, não fazer só o homólogo, fazer também a comparação em relação ao objetivo anual. Depois, duas referências já muito, essas sim, muito específicas. Uma tem a ver com as grelhas classificativas dos quadros de Excel, que o facto das grelhas classificativas serem alteradas várias vezes impede o trabalho dos dados. Trabalhar os dados como as grelhas são diferentes, operações muito simples de colagem de dados em tabelas, obviamente que se as grelhas são alteradas, isso não é possível em termos de trabalho e de manuseamento dos dados. E depois também outras questões que têm mais a ver com o facto da síntese ser user-friendly, mas que já foi introduzido em algumas, penso que na última não estava, um quadro de termos técnicos, que permite, de facto, a quem não está dentro ter maior identificação do que está em causa através desses termos técnicos, e também isso penso que nunca esteve, um quadro que identificasse o que é que está dentro de cada setor, com a consolidação dos setores. Portanto, quando se apresenta um determinado setor, o que é que está lá dentro? Porque é difícil saber as universidades, onde é que estão as universidades na síntese. Se quisermos identificar onde é que está uma unidade específica, quem não tem, nem mesmo quem tenha noção, poderá ter alguma dificuldade. Portanto, fazer estes dois quadros, um com termos técnicos e outro com a desagregação dos setores, ou pelo menos com os elementos principais de cada setor, tornaria também a leitura da síntese mais fácil, sendo que subscrevemos as propostas de alteração, mas subscrevemos também o elogio que foi feito à evolução que tem acontecido e que aconteceu especialmente no Boletim de Janeiro.
Quando falei das metas trimestrais, era no quadro que falou o deputado João Almeida. Eu não sei se vocês têm aí essa informação, mas muitas vezes mais importante do que comparar com a variação implícita no orçamento é, porque como a evolução não é linear ao longo do ano, era se houvesse metas de períodos inferiores a um ano, ou seja, metas trimestrais, metas mensais, não sei. Mas isso também permitiria avaliar melhor o curso da execução orçamental, porque como a execução não é linear, muitas vezes nós tiramos conclusões sobre um determinado valor que na realidade não constitui um desvio, ou na realidade constitui um desvio, e para isso precisamos de metas mais não necessariamente anuais, mas trimestrais ou outras que tiveram.
Só uma nota, 15.
Honório Novo, quer.
Queria começar naturalmente por agradecer ao Secretário de Estado esta disponibilidade para ter este tipo de reunião e cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, como tinha o prazer de conhecer. Eu julgo que alguns dos avanços da síntese de execução orçamental de janeiro, relativa ao mês de janeiro, já são positivos e, portanto, tudo aquilo que foi aqui enumerado quanto aos ativos financeiros e até alguns elementos que permitem fazer alguma leitura em contabilidade nacional são positivos. E eu percebo a dificuldade que poderá existir na transformação daquilo que era a informação por serviços e fundos autónomos, Serviço Nacional de Saúde, numa coisa mais concentrada. Percebo o objetivo. O receio é que depois alguma tradição que tinha sido criada numa informação mais detalhada em alguns destes setores, particularmente o Serviço Nacional de Saúde, possa depois funcionar estilo bumerangue, isto é, contra nós, no caso, contra vocês. Eu sei que há aí um último aspecto onde aparentemente está incluído o Serviço Nacional de Saúde, 1.6, outros aspectos relevantes sobre a execução orçamental inclui o Serviço Nacional de Saúde. Se se mantiver nesta parte o nível de informação semelhante àquela que existia relativamente ao Serviço Nacional de Saúde na formulação, no esquema até agora existente, e quem diz do Serviço Nacional de Saúde o conjunto dos fundos, dos serviços e fundos autónomos, acho que sim, acho que se poderia fazer um enfoque central na administração central como síntese e aglutinador de tudo, e a segurança social, e depois fazer na parte final esse desmembramento. Mas atenção, não desvalorizar esta informação final, porque pode voltar-se contra vocês, isto é, contra a Direção-Geral do Orçamento, que tinha um nível de informação sobre estas zonas da administração central e deixou de ter, porventura. Portanto, é uma referência prudencial. Agora, naturalmente eu não tenho nem mais nem menos a acrescentar àquilo que foi referenciado, quer pelo tal, quer pelos colegas, quanto à comparabilidade. Eu julgo que a comparabilidade é essencial e a comparabilidade deve ser centrada não só com aquilo que é a execução do orçamento, com aquilo que é os dados previstos no orçamento em vigor, 2013, como com a execução homóloga do ano precedente. Acho que estas duas colunas, 2013, ponto de vista do orçamento estimado, construído, 2012, ponto de vista da comparação homóloga, que deve ser mantida sempre, isto é, nós deveríamos ter essa comparação em permanência. E mais, uma observação que foi suscitada o ano passado, não nesta fase, mas na fase final dos debates que tivemos aqui com o Secretário de Estado do Orçamento relativamente às execuções orçamentais, a determinada altura teria sido interessante para uma rapidez de análise até política que simultaneamente se pudesse fazer uma outra comparação. Neste momento não existe, mas poderá vir a existir, se calhar até existir a relativamente curto prazo, que era a comparação com a dotação inicial do ano e a dotação corrigida se houver retificações. Isto é, nós termos uma coluna não só relativamente a 2013, mas se houver uma subdivisão, ou melhor, uma correção através de um orçamento retificativo, ter essa coluna subdividida entre aquilo que é a estimativa inicial e aquilo que é a estimativa corrigida, digamos assim. Eu julgo que, naturalmente, aqui não se coloca, mas durante o ano, porventura, vai voltar a colocar-se este ano. Há algumas omissões, de facto, já aqui foram referidas, não vale a pena insistir nelas, porque julgo que vocês estarão atentos. Eu gostaria de vos colocar uma questão que tem a ver com a segurança social. Eu julgo que em todos os momentos, mas neste momento, de uma forma se calhar mais acentuada, a desagregação da informação nas despesas da segurança social entre aquilo que é os custos e os encargos com subsídio de desemprego e do apoio ao emprego deveriam ser distinguidos, ou no quadro ou através do texto, de uma forma ou de outra. Eu admito que no quadro possa não ser muito adequado, mas que no texto se fizesse essa referência de desagregação entre aquilo que é a despesa do subsídio de desemprego e aquilo que é a despesa com a formação, o apoio à criação do emprego. Finalmente, uma questão que tem a ver com a informação na execução orçamental, tem a ver muito com aquilo que é a forma como é construído o orçamento. E a informação relativamente à execução física e financeira dos programas orçamentais e aquilo que depois aparece na síntese de execução orçamental é muito pouco informativa. Eu admito que esta seja uma zona onde a Direção-Geral do Orçamento tenha dificuldade em centralizar a informação em tempo útil para prestar uma informação razoável. Mas eu julgo que, mesmo que com algum atraso semelhante àquele que há um bocado estávamos aqui a falar, de algumas omissões, de algumas câmaras que não reportam, alguns setores da administração central que podem não reportar a tempo, eu julgo que isso, a curto prazo, vai ser colmatado seguramente, que era importante nós percebermos exatamente qual é a evolução do investimento destes programas, qual é a evolução das despesas de capital e qual é a despesa de evolução de outro tipo de despesas inerentes aos programas. E quando as despesas forem conjuntas e seja difícil desagregar, eu admito uma agregação, mas eu julgo que era preciso, eu não tenho nenhuma solução debaixo da mesa, mas a sensação que eu tenho é que, com o desaparecimento do Orçamento de Estado, da informação desagregada relativamente a esta área, a informação que nós temos aqui nesta casa, porventura os técnicos, o país tem sobre aquilo que é a execução física e financeira dos programas no que se refere ao investimento é praticamente zero. Era pouca e era errada no passado. Era pouca e era sobretudo, não era pouca, era sobretudo enganosa. Nós sabemos os efeitos perversos que ela tinha. Não queremos de todo em todo regressar a esse passado, porque esse passado tinha perversidade, não corria em benefício de ninguém. Eu reconheço isso. Mas passamos do 8 para o 80 e hoje temos uma informação que é nula de todos os pontos de vista. E isto acho que não beneficia o governo, não beneficia a imagem de acompanhamento e fiscalização por parte da Assembleia e não nos coloca bem na comparabilidade externa quanto à transparência da prestação de informação nesta vertente com os nossos parceiros europeus, onde, naturalmente, este tipo de informação existe e existe de uma forma detalhada, de uma forma rigorosa, chamemos assim, e, sobretudo, de uma forma que permite o acompanhamento e a fiscalização do órgão que deve comparar. Eu desculpem lá eu estar a insistir nesta vertente, porque julgo que é uma vertente que tem solução, deve ter solução, e se tiver solução, certamente melhora a transparência do orçamento e da execução orçamental.
Muito obrigado. Pedro Filipe Soares.
Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Diretora-Geral do Orçamento, dizer que este é realmente um espaço importante onde é possível aprofundarmos os métodos de trabalho e chegar a resultados que são bons para todos. Eu acho que estes espaços até podem ser mais promovidos no futuro. Sobre a questão do conteúdo do documento, Devo dizer que acompanho quer as sugestões, porque elas são todas um somatório das dificuldades que nós encontramos, quer também reconhecimento pela melhoria que existiu, que é claro, e que nos ajuda a nós a ter uma melhor análise, como se percebe, isto também é importante para o trabalho político, e a forma como a informação nos chega é relevante também para a qualidade de... Se pode socavar. Sobre a informação do boletim da execução orçamental, eu devo dizer que há aqui algumas dúvidas que me assolam. Acompanho genericamente tudo o resto que foi dito, mas particularmente sobre a Segurança Social, a análise anual de todos os boletins dão conta de alguma formação assimétrica, quase como se houvesse momentos no ano em que não há atualização de informação e depois de um momento para o outro há ali saltos no que é a informação da Segurança Social. Por um lado, também há uma escassa desagregação da informação na Segurança Social. E eu acho que isso é relevante. O deputado Honório Novo falava da desagregação do subsídio de emprego e do apoio ao emprego, acho que é relevante, mas também ao nível de outras prestações sociais. Acho que toda essa informação poderia ser desagregada. Se nós temos uma quantidade de informação, por exemplo, ao nível fiscal, extremamente estruturada e segmentada, é um pouco incompreensível, porque me parece que deve estar, é muito fácil falar de fora, mas deve estar também ao alcance da DGO ter esta informação estruturada, e se tiver, para nós seria relevante também para poder ter alguma análise mais contextual. É sempre difícil, neste tipo de opiniões, nós termos, nós distanciarmos aquilo que é o papel da UTAU do que é o papel da DGO. Uma faz o papel de fornecer a informação, outra faz o papel de analisar a informação que existe. E parece-me que muitos dos pedidos que estão a ser feitos são no sentido de atirar algumas das informações que nos chegam da UTAU para logo para o primeiro momento lá da DGO. Isso é difícil. E eu percebendo que esse é o desejo que eu também acompanho, percebo que é uma dificuldade acrescida para a DGO. Mas há um ponto que eu gostava de deixar como relevante, que é a hora de publicação do boletim. Eu percebo que, por exemplo, o boletim de janeiro, sendo um boletim que agrega a execução orçamental de todo um ano, tenha uma dificuldade acrescida. Agora, custa-me mais admitir, como aconteceu no mês de fevereiro, que haja aqui o violar daquela que era a hora habitual das 6 da tarde para a libertação do boletim de execução orçamental, que aconteceu às 7 da tarde. Isto não acontece descontextualizado, fora do que é um espaço político de análise e fora do que é um espaço político também de reação a estes dados. Agora, sendo explicável num determinado momento, acho que torna-se difícil explicar atrasos contínuos ao longo do ano. Sendo certo que, da parte da Assembleia, de todos os grupos parlamentares, foi e é, acho eu, é ainda unânime, que se possa ajustar o calendário aos melhores trabalhos da DGO. Agora, pelo menos o respeito da hora das 6 da tarde para a libertação do boletim, se não for antes, mas pelo menos essa hora acho que era o ideal para nós podermos ter acesso à informação de forma atempada.
Bom, temos aqui uma primeira ronda de comentários. Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral, talvez se quiserem reagir, acrescentar algo.
Eu deixarei uma parte significativa dos comentários para a senhora Diretora-Geral. Gostaria só de referir 3 ou 4 coisas que me parecem importantes. Eu creio que nós podemos, se calhar, corresponder a algumas solicitações de repor alguns dos dados que foram sugeridas, quer pela TAL, quer por todos os outros grupos parlamentares, pelos outros não, pelos grupos parlamentares, desculpa, não, o TAL não é um grupo parlamentar, peço desculpa. Mas eu, se calhar, sugeria que, pelo menos, parte dessa informação não fizesse parte do boletim. Isto é, pudesse ser publicada na internet, mas não, eu muito sinceramente, aquele conjunto de informação anexa, habitualmente era publicado no boletim, com receitas e despesas, para um conjunto histórico de receitas e despesas, eu não vejo utilidade de publicar isso todos os meses no boletim. Acho que provavelmente seria mais útil ter uma coisa que seria atualizada semestralmente na internet e, portanto, estarem disponíveis ficheiros que pudessem ser descarregados pelo utilizador. Eu acho que não acrescentaria, escusavam estar a subcarregar o boletim com isso e julgo que serviria o utilizador. E eu acho que portanto, cumpriríamos o objetivo de servir o utilizador sem estar a subcarregar o boletim. Eu, relativamente aos dados do cruzamento das despesas do Estado por despesa por económica, por orgânica e económica, eu confesso que fico um bocadinho surpreendido, não é a primeira reação que nós temos nesse, portanto, admito que tenha havido uma má interpretação da nossa parte relativamente à utilidade desses dados. Eu, como a senhora diretora-geral disse, ao focarmos na administração central e não sendo possível, neste momento, produzir aquele tipo de dados por programa orçamental, portanto, idealmente nós teríamos para a administração central o cruzamento por programa e económica, para o conjunto da administração central, só que esse cruzamento para o conjunto da administração central traz problemas que não são fáceis de resolver no tempo que existe para resolvê-los, que é de consolidação da informação e de anular as operações dentro do programa. E, portanto, entre, por exemplo, serviços integrados e serviços autónomos ou entre os próprios serviços autónomos. E, por isso, ao concentrarmos na administração central, de alguma forma, houve a decisão de retirar essa informação. Eu admito que isto tenha sido uma má percepção, quer da minha parte, que eu confesso que não via grande interesse, quer também da forma como a DGO leu, e admito que se venha a repor. Mas, idealmente, aquilo que eu gostaria de ter era o cruzamento de programa para o conjunto da administração central por orgânica e não tanto o Estado. Este também tem a ver com o ponto que foi levantado pelo Dr. Miguel Frasquinho. De facto, nós termos a análise do Estado que tínhamos, eu acho que torna muito repetitivo para depois fazer a análise da administração central. Acho que, como disse, o Estado é um peso muito grande dentro da administração central e, portanto, ao olharmos para o conjunto da administração central, no fundo estamos a olhar para o Estado e estamos a eliminar aquilo que são operações intra-administração central que não acrescentam nada, mas que afetam, podem afetar de uma forma significativa o Estado ou os serviços autónomos. E, portanto, mas aqui admito que haja aqui uma errada percepção da minha parte sobre este aspecto. Gostaria também de dizer o seguinte, relativamente à questão do Serviço Nacional de Saúde. Nós pretendemos continuar a publicar informação, nomeadamente informação, como foi feito no Boletim de Janeiro, informação financeira sobre quer o Serviço Nacional de Saúde, quer a CGA, sobre um conjunto de entidades específicas. Isso não está em causa. Eu creio que aquilo que eu... Eu ficava um bocado desconsolado de vez em quando com os comentários que se faziam na parte específica do Serviço Nacional de Saúde, porque eram muito repetitivos ao longo do tempo. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que se tornavam cansativos e não traziam nada de novo. E, portanto, se nós pudermos, no fundo, só quando houver coisas relevantes, referir o Serviço Nacional de Saúde no texto, embora publicando mensalmente a execução, como, aliás, fizemos em janeiro, parece mais útil. E, portanto, aqui é um bocadinho evidente que há, depois de saber o que é relevante ou que não é relevante, há sempre aqui alguma margem de erro, mas parece mais útil que haja este tipo de explicação só quando há coisas significativas e relevantes, a ser, ou trimestralmente, ou ter uma cadência desse tipo, do que todos os meses ter explicações sobre uma coisa que torna muito repetitivo ao longo do tempo. O último aspecto que eu gostaria de referir antes de passar à doutora, aliás, dois últimos aspectos que eu gostaria de referir antes de passar à doutora Manuela, têm a ver com a questão das metas trimestrais. Há uma dificuldade em pormos metas trimestrais com o detalhe que temos na execução, como é evidente. As estimativas trimestrais são, há algumas estimativas, nomeadamente para os saldos, há estimativas que são feitas porque nós temos que cumprir aquilo que são as metas trimestrais do próprio programa e, portanto, essas metas trimestrais do próprio programa são feitas, são feitas com informação que existe. Essas metas trimestrais para os saldos são apresentadas de uma forma agregada num dos quadros do anexo do boletim. Eu julgo que poderá haver alguma dificuldade em fazer isso com o detalhe que fosse um detalhe depois comparável com a informação da execução. Mas creio que este ponto tomaremos nota. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Honório Novo referiu, relativamente à questão dos programas, eu acho que, de facto, nós temos uma informação muito pouco rica em termos de execução física dos programas. E eu tenho uma discordância relativamente àquilo que disse, é que eu acho que não devíamos limitar à questão do investimento. Eu, daquilo que percebi, é que falou essencialmente do investimento. Eu acho que teríamos alguma necessidade de ter informação física sobre a execução de programas, mas do programa no seu conjunto. Eu veria a coisa mais deste género. Mas isso, como referiu, obriga a uma alteração da estrutura do orçamento. Nós temos que fazer um trabalho anterior da alteração da estrutura do orçamento. O orçamento divide-se em programas e depois em medidas, e as medidas dividem-se, de acordo com a lei, dividem-se em ações e projetos. As medidas que temos neste momento no orçamento são uma reprodução da classificação funcional e, portanto, não acrescento nada. Mas nós temos que dar este passo de ter outra estrutura de medidas e, se calhar, abandonar um bocadinho aquilo que é a classificação funcional como está e da importância da classificação funcional. Desculpa, da classificação funcional como está e andar mais no sentido das medidas e estruturá-las, de facto, com ações e projetos. Nesse aspecto. Tem a ver com a Léo. A Léo já tem este tipo de estrutura, aliás. Mas dar este passo e ter indicadores físicos não é, nem sempre é fácil, até porque isto obrigará alguma. Mas eu creio que teremos a oportunidade de ter alguma, ir introduzindo algumas alterações, não neste orçamento, como é óbvio, porque ele está a correr. Mas creio que, eu espero que seja possível introduzir algumas alterações neste tipo, tendo entre 3 a 5 medidas por programa e ter indicadores para essas medidas, embora indicadores que sejam muito agregados, para o orçamento de 2014. Nós temos alguma vantagem nessa, né? Julgo que temos que começar a pensar seriamente nesses passos, porque isso, como disse, torna o orçamento mais inteligível para as pessoas, no sentido de perceber que o dinheiro da saúde, se é gasto nos cuidados básicos, se é gasto noutro tipo de cuidados. Portanto, esse tipo de informação eu julgo que é útil, e perceber o que é isso dos cuidados básicos, quantas consultas são feitas, que tipo de... Agora, essa informação... Vale a pena ter noção, julgando duas coisas. A experiência que tive enquanto Diretor-Geral do Orçamento, e daquilo que conversei com colegas estrangeiros que tinham, de facto, algum, bastante mais trabalho nesta área do que Portugal. Todos eles referiram que isto é uma coisa que se faz andando muitas vezes dois passos para a frente e um para trás. Quer dizer, é uma coisa que vai tentativa e erro. E, portanto, não podemos deixar de ter a noção de que nunca teremos isto perfeito e teremos certamente que dar passos atrás algumas vezes que dermos passos à frente. E, primeira coisa, vale a pena referir. E depois, a dificuldade que de facto isto representa em termos de alteração das mentalidades dentro da própria administração. Para terem uma noção, eu julgo que a primeira vez que os Estados Unidos, certamente com maior capacidade técnica do que é possível termos, a primeira vez que os Estados Unidos tentaram fazer uma orçamentação por programas foi em 1956 e ainda continuam a tentar. E, portanto, há de facto dificuldades nesta matéria que são dificuldades grandes. Os canadianos têm uma experiência muito grande nisto e continuam a ter dificuldades. Vários casos, mas acho que devemos tentar, sim. Mas não, eu não focaria na parte específica do investimento. Acho que nós devemos procurar ter uma estrutura que seja olhar para as medidas e ter ações e projetos dentro das medidas. E, portanto, aí sim, mas isso não será certamente durante este ano que conseguiremos ter um boletim que tenha alguma informação desse tipo. Isso não creio que seja. Eu passei. Não tem essa estrutura, como aliás.
Em primeiro lugar, queria agradecer todas as sugestões que foram feitas, que tomei nota e que nós vamos ponderar com atenção, como é óbvio. Gostava, no entanto, de dizer que era já a nossa intenção vir a divulgar no site da DGO um ficheiro com informação complementar, designadamente no que se refere à informação do Estado e dos serviços e fundos autónomos, porque, portanto, foi informação que foi subtraída do boletim e que nós pensámos logo que haveria utilizadores que iriam sentir alguma falta da mesma. E, portanto, a nossa ideia era realmente divulgar um conjunto de informação num ficheiro com informação complementar. Portanto, esse aspecto parece-me que estará ultrapassado. Conforme foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, portanto, alguns quadros que foram retirados, designadamente um que tem a classificação orgânica cruzada com a classificação económica, esse quadro é só do Estado. Assim como a classificação funcional também era só do Estado. E, portanto, a nossa percepção foi de que, sendo quadros só do Estado, estão a dar uma indicação que não é completa sobre, está longe de ser completa sobre a caracterização de uma determinada realidade, que é para isso que serve a informação. E daí nós termos optado por retirar. Obviamente que o ideal seria nós termos a informação por programa orçamental, por classificação económica e dentro do programa orçamental, enfim, eventualmente desagregado por algumas entidades que fosse considerado útil. Mas pronto, o programa orçamental com a classificação económica e o programa orçamental com a classificação funcional seria o desejável e que nós também achamos que é útil para a análise. Temos aqui alguns problemas em matéria da consolidação, os problemas da consolidação que decorrem das transferências entre as diferentes entidades e que são situações que, com os sistemas de informação que nós temos neste momento, não são muito fáceis de resolver. Eventualmente poderemos pensar, enquanto não tivermos os sistemas adequados para isso, da informação contabilística, que nos permitam a priori, portanto logo com a informação registada pelas entidades, fazer a consolidação. Enquanto não tivermos isso, poderemos eventualmente equacionar formas de consolidação mais simplificada. Pronto, em todo o caso, isso envolve sempre algum grau de erro, porque ao ser uma consolidação simplificada, portanto, os totais, haverá sempre uma parcela que não está, que não conseguimos consolidar e, portanto, haverá divergências nos totais da despesa. Portanto, eu só estava a referir este aspecto para ilustrar que há algumas dificuldades nessa informação dessa natureza. No que se refere a outras sugestões que foram feitas, há uma sugestão, portanto, que tem a ver com a apresentação da despesa da administração central financiada por receitas gerais. Portanto, eu penso que não haverá problemas de maior em termos essa informação. Portanto, e também outra questão que foi outras questões que foram abordadas e que não haverá grande dificuldade em passar a disponibilizar a informação. Há um aspecto muito importante que é a comparação com o objetivo versus as variações homólogas. Portanto, esse aspecto está relacionado com a análise do confronto da execução com o que era esperado naquele mês da execução. Naturalmente que nós, enfim, temos exercícios sobre essa questão, como não poderia deixar de ser. No entanto, é um exercício que ainda está em fase de amadurecimento, portanto, exige nós termos uma informação relativa à mensualização, quer da despesa, quer da receita, naturalmente, exercícios aperfeiçoados dessa mensualização, que têm que ser expurgados daqueles fatores excepcionais, para compararmos o que seria esperado com a realidade da execução. Portanto, é um exercício que está a ser feito, mas que, pronto, penso eu que requer ainda um amadurecimento do mesmo, portanto, não é ainda relativamente recente. Mas, naturalmente, que é importante ser feito. Gostava ainda de referir, em relação ao acompanhamento das medidas de consolidação orçamental, que a Direção-Geral do Orçamento, o ano passado, em 2012, começou a fazer também um trabalho nesse campo, junto de todos os ministérios, no sentido de recolher os impactos na execução das medidas que estão no orçamento. E, portanto, enfim, deram-se passos nesse sentido. Este ano vamos, enfim, com algumas resistências, enfim, de atrasos, de reporte, enfim, são exercícios novos, há sempre um momento inicial em que há algumas dificuldades, mas conseguimos chegar ao fim do ano com resultados satisfatórios desse processo, e vamos fazer o mesmo para 2013. Portanto, internamente este exercício é feito no âmbito do acompanhamento da execução orçamental. Em todo o caso, não, neste momento teremos que ponderar se os instrumentos que nós temos para avaliar a efetiva tradução orçamental das medidas são os precisos, são os adequados para passarmos a divulgar essa informação. De qualquer forma, eu gostava de deixar expresso que a DGO todos os meses faz esse exercício junto de todos os coordenadores dos programas, são feitos esses reportes mensalmente.
Bom, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral. Não sei se nesta fase... João Almeida, tem...
Anota muito por ter razão ao que a Sra. Diretora-Geral disse agora, da meta do próprio ano. Eu, pelo menos eu, quando falei, não era com esse nível de exigência. Obviamente com a expectativa mensal, excelente, mas completamente compreendida a dificuldade. Era pelo menos a referência à meta do ano, que dá uma informação que não é rigorosa sobre o que está consumido do total do ano, mas mesmo não sendo rigorosa, para ter alguma noção, é indicativa. É indicativa e como é feita, ao mesmo tempo que é feita a comparação com a variação homóloga em relação ao ano anterior, permite aí um acréscimo de informação para poder avaliar a execução.
Outros comentários?
Um belo de execução do próprio ano, com um belo de execução do mesmo mês do ano anterior.
Essas duas,
permite já uma...
Doutor,
isso é habitualmente
publicado. Essa já está.
Publicado. Não é referido, mas está publicado.
Tá.
Sim. Portanto,
o Dr. Jorge Oliveira, queria, o Dr. João Coelho, não sei que, como entendo, depois... Jorge Oliveira, já também tinha-se inscrito, já agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de saudar o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral do Orçamento e gostaria basicamente de, enfim, aos comentários que são muitos e muito profícuos, realmente muito importantes para acompanhar uma análise de uma execução orçamental. Eu gostaria de fazer algumas referências à parte da receita fiscal. Faço notar que, efetivamente, o boletim continua, no âmbito do subsetor do Estado, a fazer a análise da receita fiscal, porém, há aqui algumas características, digamos, que se mantêm face aos boletins anteriores, que é, de facto, uma relativa insuficiência de informação relativamente aos fatores, que são muitos, para explicar exatamente o que se está a passar na receita fiscal. E faço notar isto da seguinte forma: muitas das medidas que constam nos orçamentos do Estado são realmente de natureza fiscal. E, para além dos efeitos de base, há por vezes antecipações da receita, em alguns casos, e noutros, em que a receita basicamente passou a ser cobrada um pouco mais tarde. Se nos cingirmos basicamente a variações, naturalmente ficamos com alguma informação que não nos permite aferir de uma forma mais completa o que se está a passar para o conjunto do ano. E basicamente era isso que eu gostaria de referir no capítulo da Receita Fiscal. Faria também notar o seguinte: relativamente aos referenciais, e nomeadamente para os orçamentos ou as suas alterações, por vezes temos de facto uma dificuldade, que é os boletins conterem naturalmente alguns agregados, mas não nos darem informação detalhada para o conjunto das rúbricas. E naturalmente dificulta-nos essa análise para perceber melhor quais são, digamos, os fundamentos de alguns comportamentos dessas mesmas rúbricas, digamos, em detalhe. Isto para procurar exatamente complementar, não mais do que isso, complementar e, na medida do possível, basicamente para informar melhor, então, portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças, que era, no fundo, o papel da UTAL, em primeira instância, e para, enfim, para a comunidade como um todo, em geral. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Honório Novo tinha também pedido a palavra.
Sr. Presidente, só para enfatizar aqui duas notas sempre importantes. Primeiro, as palavras de bom senso que o deputado Pedro Filipe Soares aqui transmitiu, ou seja, que também não podemos crer que o, digamos, a síntese da Direção-Geral do Orçamento de Estado... Não, mas com toda a franqueza... Com toda a franqueza não podemos lo fazer, que se subtrai algumas conclusões que depois a UTAL faz no seu trabalho de análise. Eu acho que aqui, às vezes, a facilidade de leitura destes documentos e da forma que pretendemos, de transparente, de acesso ao comum dos cidadãos, teremos a ganhar, acho eu, em descomplexionar e, de alguma forma, simplificar, melhor dito, esta informação. E isso enfatizava também aqui, que foi a palavra do deputado João Almeida, ou seja, a questão da síntese global. Vejo normalmente, sobretudo, os órgãos de comunicação social, e não só, a pegarem naquilo que é, digamos, a síntese da Direção-Geral do Orçamento, com um conjunto de factos, nem sempre têm muita adesão àquilo que é a realidade dos documentos. Eu acho que era mais fácil para todos se tentássemos, até inclusive esta informação que o Sr. Doutor há pouco referiu, relativamente ao comportamento da Receita Fiscal, na síntese pudéssemos também, digamos, sublinhar essa informação numa linguagem acessível, compreensível, porque os principais mapas dos indicadores, ele já consta da síntese global, sobretudo com o saldo, aliás, como o tal faz, e bem, puxa para a primeira linha aqueles principais indicadores da execução orçamental, eu acho que isso já está claro. Agora, se o pudermos fazer, melhor será, embora estas interpretações às vezes gerem sempre alguma subjetividade, mas eu acho que vale a pena correr esse risco de alguma subjetividade relativamente à síntese global, para que possamos ser mais, melhor compreendidos pela população em geral, porque o resto da análise técnica o tal também fará e as outras entidades. Era só essa nota.
Já agora gostava também só de dar umas achegas. Primeiro, agradecer a presença, a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado do Orçamento e da Sra. Diretora-Geral do Orçamento. E também, no fundo, secundar o que já foi aqui dito sobre as melhorias que o boletim já tem. Eu, portanto, pertenço ao quadro da Direção-Geral do Orçamento e, portanto, já há 10 anos que entrei, há mais de 10 anos, aliás, que entrei naquela casa e sei bem da evolução que este boletim já teve. Portanto, hoje, olhando para este boletim, não tem nada a ver, digamos, basicamente com o boletim que no início dos anos 2000 existia na DGO. Portanto, será de elogiar, é pouco elogiar, de facto, cabe referir que evoluiu bastante. Eu tenho algumas achegas e também sou sensível ao argumento do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quando diz que, de facto, temos já aqui muita informação, acrescentar quadros novos poderia ser até contraproducente, já não é pouca a informação que aqui temos. As achegas que tenho não são no sentido de criar novos quadros, mas de melhorar alguns dos que já aqui existem. Uma sugestão que tenho, e estou-me a reportar, portanto, aos quadros do anexo, não os do corpo do relatório. O deputado João Almeida há pouco tempo falou da questão das universidades, que eram, portanto, aqueles blocos dentro dos autónomos que têm peso, não é? E eu lembrei-me, de facto, para além das universidades, de um aspecto que é o Serviço Nacional de Saúde. O que é que acontece? Nós temos no boletim hoje em dia uma análise em termos de quadros e de texto na ótica da evolução financeira, ou seja, na ótica das contas nacionais. Só que, portanto, estou-me a reportar aquilo que nós fazemos, a UTAU analisa mensalmente o boletim, portanto, a execução, em contas públicas. O que é que acontece? Não temos neste momento uma conta do SNS em contas públicas. Portanto, o que nós temos hoje em dia é só aqui um quadro que tem o saldo do SNS em contabilidade pública. Eu sugeria, à semelhança do que já existiu no boletim em anos anteriores, que neste quadro que está no anexo dos serviços e fundos autónomos, que no ano passado, portanto, tínhamos, por exemplo, uma coluna com as EPRs, que agora já não faz sentido, porque já é comparável com o ano, não é? As EPRs já... Eu penso que, pronto, de facto, já aqui também uma sugestão de manter. O deputado Miguel Frasquilho sugeriu... Sim, sim. Eu percebo. Eu... Eu por isso mesmo. Eu acho que de facto. Eu de facto acho que nesse aspecto, uma vez que temos as EPRs já nos dois anos, não é? No ano 2012 e 2013, já não vejo de facto grande utilidade dessa coluna, uma vez que até temos um quadro à parte das EPRs. Mas pronto, também informação mais, também não. O que eu acharia que talvez pudesse substituir essa coluna das EPRs era precisamente uma coluna com o SNS em contabilidade pública. Creio que seria relevante, até porque nós analisamos em contas públicas, independentemente do que temos ali depois também o quadro em contas nacionais. Portanto, esta era uma sugestão que eu deixava. Outra sugestão era, ainda estou-me a reportar aqui ao anexo estatístico, há aqui um quadro, não sei se têm presente aqui, é o quadro número 4, que diz conta consolidada da Administração Central. Creio que este quadro é novo, aparece aqui no anexo estatístico, e é um quadro que me parece, olhando assim à primeira vista, que tem um detalhe bastante bom e um detalhe diferente do que existe, por exemplo, no quadro anterior, o quadro 3, que diz conta consolidada da Administração Central e Segurança Social. E eu sugeria, se fosse possível, que todos estes, e aliás, o quadro anterior, o 2, também diz conta consolidada das APs, das administrações públicas. Ou seja, se fosse possível que o quadro 2 e o 3 tivessem o mesmo detalhe do 4. E o que é que eu estou aqui a falar em termos de diferenças, em termos de detalhe? Por exemplo, uma rubrica como a aquisição de bens e serviços, que nos outros quadros aparece agregada com uma ou outra rubrica, que são as outras despesas correntes. E, portanto, não nos permite avaliar para o conjunto da Central de Segurança Social e das administrações públicas esta rubrica, que me parece que tem um peso muito grande, as aquisições de bens e serviços. Outro exemplo, as transferências na receita corrente. Transferências correntes aparece aqui, neste quadro 4, mas já não aparece no quadro 2 e 3, porque já aparece sobre um bolo, digamos, uma rubrica residual, que tem aqui tudo, que são as outras receitas correntes. Portanto, a minha sugestão era, se fosse possível, que o quadro 2 e o 3 do anexo fossem com o mesmo detalhe do 4. Creio que se ganhava aqui um detalhe importante. Tenho mais algumas sugestões e agora já reportando-me aos quadros do corpo do relatório. Estou agora a ver, portanto, a síntese que saiu agora, a última síntese publicada, que tem o quadro 7, é um quadro bastante, que tem aqui bastante informação bastante relevante, é novo, é sobre os encargos financeiros das EPRs por setor de atividade. Eu sugeria, se fosse possível, este quadro é bastante relevante, se a designação que aqui aparecesse no quadro 7 fosse pela designação da própria EPR, em vez de termos aqui, portanto, comunicação social, cultura, gestão de infraestruturas, fosse mesmo desagregado pelo nome, pela designação das EPRs. Penso que facilitaria mais a leitura do quadro. Não sei se estão...
Eu acho que pode haver um problema, por exemplo, nos transportes há várias, na gestão de infraestruturas há várias, na reclassificação urbana há várias.
Então, e não é possível, dentro das infraestruturas, portanto, abrir umas linhas e pôr as EPRs?
Torna isto muito extenso.
Vamos ao mesmo.
Aliás, a mesma coisa, já agora só...
Não, eu tenho aqui, eu começo a notar algum burburinho. Eu achava que 2 horas era bom, o Sr. Secretário já disse, 1h30 chega, não é? Vamos chegar aqui ao meio caminho, uma solução de compromisso.
Eu julgo que há várias questões que referiu, de termos a mesma estrutura dos quadros. O problema é que para alguns quadros têm que ser adaptados por causa da sua dimensão. Tem vários setores. Se pudermos o CIP não funciona bem, já tentámos, mas não funciona bem porque torna-se talvez um pequeno quase elegível. Portanto, às tantas temos que ter aqui alguma. Enfim, eu acredito que se possa melhorar este tipo de coisas, mas eu não vejo nenhum problema. Tudo lógico em ter exatamente o mesmo tipo de estrutura, de quadro, mas houve aqui algum compromisso entre aquilo que a informação que se estava a obter.
Eu em relação a esta sugestão também não, a minha ideia não é pôr aqui as EPRs todas, ou seja, digamos, vamos pegar aqui na questão da comunicação social, pôr aqui a mais representativa, uma ou duas, não é necessário pôr aqui as EPRs todas, obviamente, portanto, não acrescentaria muito mais informação. Diga? Não, uma mais representativa, digamos que dentro do que a própria execução orçamental for ditando, não é? De um mês, um valor que seja representativo constaria aqui. Uma EPR que tivesse um valor pequeno, não valeria a pena entrar aqui no quadro, não é? Era nosso, nesse sentido da relevância só, das EPRs relevantes, com os valores mais relevantes. Estou aqui a ver valores aqui de 300 e tal milhões de euros, portanto, quais são as que mais representam este valor? Era só essa sugestão, não era pôr aqui um quadro carregá-lo com as EPRs todas. Já agora, só uma última sugestão, ainda em relação aos serviços e fundos autónomos, que têm aqui no relatório, na síntese, um quadro, que é o quadro 13, com informação sobre o saldo global de cada serviço e fundo autónomo. E deixava também uma sugestão, que é, o que temos aqui é os saldos verificados, portanto, executados em 2012 e 2013, por eventualmente uma coluna, e depois temos a variação homóloga, não é? Da execução, uma coluna com os saldos dos objetivos, digamos assim, o que é que estava previsto, o que é que está previsto em 2013, o saldo de cada um destes que aqui, os serviços e fundos autónomos que aqui está, por contraposição com a execução, com a última execução disponível no ano de transato. Portanto, permitiria comparar a evolução da execução orçamental, neste caso até janeiro, com o que está previsto de saldos para o ano. Também acho que seria bom se fosse possível essa coluna com os saldos dos objetivos, digamos assim, para situarmos cada execução, o saldo de cada organismo com o que está previsto, com o objetivo.
Muito obrigado. Obrigado. Para não cortar a palavra, mais uma voz da UTAU.
Já agora sou Jorge Garrido, portanto sou também elemento da UTAU, tive vários anos também na DGO, quase 10 anos, uma década, portanto conheço bastante bem o trabalho que por lá se faz. Só queria fazer, e para ser breve, fazer uma nota relativamente a 2 subsetores, por vezes são assim um bocadinho mais esquecidos, mas que a DGO tem estado agora a dar bastante, digamos, uma abertura mais em termos da sua cobertura, tem a ver com a administração regional e local. Já agora, na regional, e fazendo aqui um pouco, digamos, seguindo a linha também do Dr. Miguel Frasquilho, o que ele disse relativamente à questão do acompanhamento do PAEFRAM. Nós, em várias notas que elaborámos, temos feito nota que não tem sido publicitada muito a execução deste programa. E a ideia era, se era possível, ao nível do boletim, dar nota um pouco, digamos, das suas metas trimestrais, do cumprimento dessas metas trimestrais, até mesmo da despesa de anos anteriores que eles eventualmente estão a pagar, que estão seguramente a pagar, que não temos conhecimento dessa situação. Um outro aspecto é relativamente à administração local. Eu sei que no boletim da DGO introduziram desta vez uma variação implícita em termos do orçamento de Estado, em que eu creio que se referem aos municípios. Temos de ter presente, quando falamos da administração local, temos municípios e freguesias. E às vezes o leitor comum pode não perceber o que está a ver, ou seja, a administração local no seu conjunto, tal como está a ser reportada na DGO em termos do seu quadro, digamos, nuclear, é referente simplesmente a municípios. E aquela variação homóloga que ali está, era preciso esclarecer que é de facto relativamente só aos municípios, porque não está ali incluídas as freguesias. As freguesias, se nós juntássemos uma conta com as freguesias, aquilo ainda tem algum impacto, poderá-se dizer na ordem dos 500 milhões o nível de receita e despesa das próprias freguesias. Era só uma nota que, por vezes, o leitor pode não conseguir perceber e que, por vezes, torna-se distorcedor à análise que se faz à própria administração local. Já agora, só para completar, relativamente aos passivos, acho bastante útil o que desta vez colocaram, porque anteriormente vivíamos com o conceito de contas a pagar, com a impossibilidade de não conhecer o que era final do ano anterior. Começávamos logo em janeiro com o valor de stock, o que, em termos de quem quer fazer uma medida para a avaliação em ótica de nacional, não conseguia ancorar no ano final. E, portanto, nesta forma estamos já a conseguir obter o ano final, o que é bastante bom para depois fazer uma avaliação ao longo do ano. A minha ideia era, se é possível, ter o detalhe dentro da central do Estado e dos SFAS. Eu já não digo uma discriminação dos SFAS ao nível da nacional, que tem alguma importância, mas pelo menos descortinar o que é do Estado. Eu sei que a administração central tem ali, pronto, tem, digamos, impactos diferentes, mas a administração central teríamos interesse de ter relativamente o detalhe, portanto, somente a separação entre Estado e isto se faz. Já que ao nível da regional, o próprio boletim da Secretaria Regional de Plano e Finanças da Madeira já dá algum detalhe na questão dos seus passivos, o mesmo não está a acontecer nos Açores, o que seria útil, mas pronto, por diferença consegue-se chegar à questão dos passivos dos Açores. Mas a ideia era, basicamente, ao nível dos passivos da Administração Central, ter também a repartição entre Estado e se faz.
Muito obrigado.
Se possível.
Sr. Secretário de Estado, algum comentário ainda? Isto prova que esta reunião foi, de facto, muito útil. Nós estamos agora aqui com uma dificuldade de articulação entre esta reunião e a seguinte, mas eu acho que há aqui, aliás, questões que poderão, enfim, ficam para reflexão, mas até podíamos ir sistematizando, há aqui outras sugestões, quer os senhores deputados, quer da UTAL, bom, até por escrito, não é? Nós não podemos estar a repetir, enfim, quando for necessário, podemos voltar a ter uma reunião destas, mas não podemos fazê-la, como é evidente, com grande regularidade. Mas há até aqui questões em que pode haver, até em resultado desta reunião, que os vários grupos parlamentares e a UTAL também possam aqui consolidar sugestões e que isso possa ser trabalhado num documento de sugestões da Comissão, não é? Sr. Secretário.
Bom, antes de mais, Sr. Presidente, muito obrigado por esta oportunidade e muito obrigado a todos os grupos parlamentares e também ao UTAL por podermos ter, pela oportunidade que deram de discutir estes assuntos. Quer eu, que julgo que também a doutora Manuel, retirámos notas significativas relativamente às sugestões que foram dadas. Obviamente, como compreenderão, a incorporação de sugestões tem um processo, nem sempre é fácil incorporar tudo de uma vez, e não o faremos certamente, mas procuraremos incorporar algumas das sugestões, um conjunto das sugestões que nos foram feitas, mas teremos que ter aqui algum cuidado entre também manter a relevância, ir na direção das sugestões, mas mantendo a relevância. Portanto, não tornarmos o boletim uma coisa enciclopédica que depois não se torna fácil de ler e cria problemas até ao próprio utilizador e cria problemas à Direção-Geral do Orçamento na produção. E, portanto, eu, neste aspecto, acho que esta reunião foi muito útil. Acho que teremos, certamente, a oportunidade de repetir este tipo de reuniões, quer sobre este assunto, quer sobre outros assuntos que eu acho que têm a ver com procedimento e que creio que é útil termos da parte da COFAP aquilo que gostaria de obter. Eu acho que temos vantagem de discutirmos alguns aspectos relativos a estas matérias, porque se melhorarmos os nossos procedimentos, certamente que estamos a melhorar a informação que é disponibilizada ao conjunto de países sobre a questão orçamental. Portanto, julgo que teremos a possibilidade de ter estas reuniões com a COFAP. Portanto, nesse aspecto, acho que isto abre esse conjunto esta oportunidade e, portanto, por mim, gostaria de a aproveitar. O último ponto que eu gostaria de referir é a questão da hora do boletim. De facto, nós tentamos que ele seja às 18h. Daí sempre é possível. Eu lembro-me que, enquanto existiu o cargo de diretor-geral, lembro-me que houve uma vez que pelo menos o boletim saiu, eram 17h. E garanto que não foi. Teve que ser, acabou por acontecer assim. Essas situações acontecem, eu acho que são de evitar. Eu, de facto, gostaria de ter tido, de ter uma hora fixa para a saída do boletim. Julgo que 18h era uma boa hora para isso, mas teremos que não consigo garantir que, nem eu, julgo que, e neste momento não sou eu que tenho que garantir, mas terá que ser a Direção-Geral do Orçamento, que nem sempre é possível que o boletim saia nessa hora, mas nós, de facto, há um esforço nesse sentido, um esforço de que o boletim saia por volta das 18h, enfim, mais minuto, menos minuto, mas que seja disponibilizado ao público por volta dessa hora. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Acho que este é um modelo, enfim, distinguindo o que é aquilo que é debate político daquilo que é trabalho em conjunto, acho que este é um modelo muito útil. Esta reunião foi muito proveitosa e acho que, como diz o Sr. Secretário de Estado, poderemos utilizar este modelo, quer para esta, quer para outras questões, quando seja considerado de interesse, quer do Governo, quer da própria Comissão. Os próprios grupos parlamentares poderão, relativamente a algumas questões, quando entenderem oportuno, e nós faremos as diligências necessárias para a realização de reuniões de trabalho, enfim, com um formato similar a este. Eu agradeço especialmente a presença da Sra. Diretora-Geral, que é sempre bem-vinda. O Sr. Secretário de Estado vai continuar connosco, não é? Na fase seguinte, num modelo mais tradicional.
Num modelo mais tradicional, espero que me dê
5 minutos de intervalo, sim, senhor, fazemos aqui.